Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima terça-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 27 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Defesa Civil se prepara para atender população vulnerável durante onda de frio. Produtores rurais que vendem na Ceasa fazem nova manifestação no Palácio Iguaçu. Incêndios ambientais consumiram mais de 4 milhões de metros quadrados de vegetação na região noroeste do Paraná. E na reportagem da série Paraná em Tóquio, a trajetória de Nicole Pírcio, da ginástica rítmica, que coleciona medalhas com uniforme brasileiro. E ainda mais esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, confirmou nesta segunda-feira que o intervalo entre a aplicação da primeira e segunda doses da vacina da Pfizer vai ser reduzido para 21 dias. Hoje, após ser imunizado com a primeira dose, é preciso esperar 3 meses para tomar a segunda aplicação do medicamento contra a Covid-19. Ainda não foi informado quando a mudança vai valer na prática. A decisão de reduzir o intervalo entre as doses da vacina tem como objetivo conter o avanço da variante indiana do coronavírus, a Delta. Pesquisa do laboratório francês Pasteur indica que a primeira dose da Pfizer tem uma proteção de apenas 10% contra a variante. Por outro lado, com as duas doses tomadas, a taxa sobe para 95%. Produtores rurais que vendem na Ceasa fizeram manifestação no Palácio Iguaçu. A reportagem de Amanda Iargas traz os detalhes.
Produtores e movimentadores de mercadoria que atuam na Ceasa de Curitiba protestaram nesta segunda-feira em frente ao Palácio Iguaçu contra as mudanças nas permissões determinadas pela Lei 20.302 de 2020, que mudaram a organização das 6 centrais de abastecimento do Estado. Foi doada parte das sobras de produção, que, segundo eles, não podem ser vendidas por conta da diminuição de dias de trabalho na central. Com a alteração, os produtores deixaram de ter 6 dias de venda na Ceasa e passaram a ter apenas 4. A mudança afeta os ganhos de toda uma cadeia, que vai desde os próprios produtores, mas também transportadores e movimentadores de mercadoria na central, como explica um dos movimentadores, Flávio Henrique Morgado.
Vai ser um impacto muito grande, onde dentro da Ceasa, diariamente, nós vamos ter um fluxo de 400 trabalhadores diários sem trabalho. Só de trabalhadores movimentadores de mercadoria. Sem contar os produtores rurais, nossos patrões, que não vão vir.
Segundo ele, a produção precisa ser escoada diariamente.
Tem produtor que planta morango, não tem como ele estar escolhendo o dia para levar o morango para a Ceasa, porque é uma fruta que madura hoje e amanhã tem que vender. Então, por isso que a produção, né, desse tipo de mercadoria, alface, agrião, rúcula, como vocês sabem, são mercadoria que é tirada da terra ali. Os próprios agricultores já deixam na sombra, né, que eles colhem no dia seguinte, deixam na sombra, para no outro dia seguinte estar levando a Ceasa. Então, essa Ceasa cortando esses 2 dias, como é que esses agricultores que precisam levar suas mercadorias, escoar, eles vão estar levando a sua mercadoria, né?
Natanael Miranda, que atua como movimentador de mercadoria para um produtor de uvas, conta que a mudança pode tornar a produção inviável.
O que que acontece? Que a mercadoria baixa a qualidade, não consegue vender o preço real de mercado, tendo que abaixar o preço, né? E até sendo jogado fora, né? Tendo que ser jogado fora, indo para descarte, indo para... E isso gera custo, né? E essa regra do Ceasa vem a deixar na mão a escoação dessa mercadoria.
No entanto, de acordo com o diretor-presidente da Ceasa Paraná, Éder Bublitz, a mudança busca dar oportunidade de venda na Ceasa a um número maior de produtores.
O mercado produtor é um espaço público e para você ter um uso constante, direto desse espaço público, para atividades comerciais, obrigatoriamente esse espaço precisa passar por um processo de licitação. Como nossos produtores, em sua imensa maioria, não têm recursos e condições técnicas para participar do processo licitatório, estipulou-se o prazo de até 4 dias para comercialização de seus produtos no mercado produtor. Isso acordado é aceito pelo Ministério Público, que também nos cobra sobre a utilização do espaço. É, referente a perdas e ganhos, eu acredito que não vai se concretizar, porque os produtores continuarão comercializando seus produtos, semanalmente na Ceasa, sem maiores problemas. Além do que, entrarão no mercado novos produtores. Esses espaços que serão abertos, eles não ficam simplesmente abertos. Serão oportunizados a pequenos produtores rurais atendidos pelo Instituto de Desenvolvimento Rural, Antiga Emater, que também precisam de oportunidade. Esses produtores questionam que querem apenas uma oportunidade, veja. Então esse pessoal que já tem 4 ou 5 oportunidades, abre mão de uma e os outros entram, como um espaço público deve ser, democrático, que todos tenham acesso.
Repórter Amanda Iargas.
O número de golpes no Brasil não para de aumentar. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, as tentativas de várias modalidades de fraudes contra os brasileiros aumentaram durante a crise da Covid-19. Os golpes do falso funcionário e as falsas centrais telefônicas, por exemplo, cresceram 70% e vem atingindo agora os jurisdicionados do Poder Judiciário Estadual. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná recebeu informações de vítimas que aguardam o pagamento de precatórios e que receberam ataques de golpistas se passando por funcionários do tribunal ou dos escritórios de advocacia, pedindo depósitos para efetuar a liberação desses pagamentos. Agências do Trabalhador do Paraná têm mais de 4 mil vagas de emprego. Fique agora com o boletim do Jomar Valença.
Serviços. Mais de 4.129 vagas de emprego estão abertas nas agências do Trabalhador do Paraná. As principais vagas disponíveis nesta semana são para operador de telemarketing, auxiliar administrativo, abatedor de aves e alimentador de linha de produção. Para saber quais vagas estão disponíveis, os interessados devem procurar uma das unidades das agências do trabalhador ou ainda obter informações pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br. Repetindo, empregabrasil.mte.gov.br. A Prefeitura de Curitiba abriu a votação para escolher as 100 prioridades que a administração vai incluir na Lei Orçamentária Anual para 2022. A escolha faz parte do Fala Curitiba, que é o programa de consultas públicas da Prefeitura. Cada cidadão pode escolher de 1 até 5 prioridades por regional. Com isso, quem quiser pode votar em até 50 das 300 possibilidades definidas para toda a cidade. Segundo a Prefeitura, elas fazem parte das milhares de sugestões feitas pelos 22.600 curitibanos que participaram da etapa anterior. Mesmo aqueles que não apresentaram sugestões antes, poderão participar nesta nova fase. Para saber mais, acesse fala.curitiba.pr.gov.br. Repetindo, fala.curitiba.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
E a construção civil deve crescer 4% neste ano. Quem traz os detalhes é José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A indústria da construção civil deve crescer 4% neste ano. A previsão é da Câmara da Indústria da Construção. A previsão anterior de crescimento para 2021 era de 2,5%. A preocupação do setor era com a pandemia e a continuidade dos aumentos nos custos dos materiais. Agora, se for confirmado o crescimento de 4% do setor neste ano, terá sido a maior alta desde 2013. A estratégia do setor para enfrentar a falta e o alto custo da matéria-prima para a construção deverá ser a importação de produtos. O setor da construção mantém o ânimo pela alta da demanda por imóveis em razão das baixas taxas de juros no setor e do aumento na oferta de crédito imobiliário. Com os juros mais baixos, a prestação de um imóvel poderá ser até inferior a um aluguel. Os analistas da área dizem que a pandemia segurou mais as pessoas dentro de casa e o consumidor percebeu a importância da residência e de ficar mais junto dos familiares. E isso fez aumentar a demanda por imóveis. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
O governo do estado está se mobilizando para atender a população durante a massa de ar polar que começa a chegar ao Paraná nesta terça-feira. Diferentes secretarias criaram um plano de contingência coordenado pela Defesa Civil do Paraná para atuar na prevenção, reforçando os cuidados com a população mais vulnerável. De acordo com o CIMEPAR, a onda seguirá o padrão do inverno paranaense, caracterizado por um clima frio e seco e temperaturas mínimas variando entre menos 1 grau Celsius e menos 5 graus Celsius, ou seja, longe de previsões catastróficas.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o tempo muda em todo o Paraná. Há previsão de chuva, raios e condições de rajadas de ventos de moderados a fortes, principalmente a partir do oeste do estado. E as temperaturas também caem bastante. A possibilidade de alguns setores a oeste e sul do estado registrem possivelmente os menores valores de temperatura no final do dia. Em Jacarezinho, a temperatura varia de 14 a 33 graus, em Londrina de 13 a 30. Foz do Iguaçu passa de 8 até 20 graus, Cascavel 6 a 21 graus, em Francisco Beltrão a mínima é 4 e a máxima 21 graus, em Guarapuava a mínima é 6 e a máxima 18, União da Vitória 4 e 19, em Telêmaco Borba os termômetros devem registrar a mínima de 11 graus e a máxima de 26, em Curitiba 11 e 24, em Paranaguá também 11 e 26 graus. No próximo bloco tem a série Paraná em Tóquio, com a trajetória de Nicole Pírcio, da ginástica rítmica, que vem há tempos colecionando medalhas com uniforme brasileiro e agora realiza o sonho das Olimpíadas. Paraná em Rede volta já!